Olá, sejam bem-vindos ao Espelho Negro, o podcast que mostra o lado oculto da tecnologia. E hoje vamos falar sobre IA e LGPD, como a lei pode proteger nossos dados dos robôs. Eu sou o Thiago Teixeira e eu tenho medo de inteligência artificial desde que eu assisti aquele filme do Steven Spielberg da Sessão da Tarde. Aqui comigo também está o João Vitor.
Olá, eu sou o João Vitor. E esses dias eu fui falar LGPD e falei LGBT sem querer.
Com a gente também está o Fábio Castro.
Oi pessoal, eu sou o Fábio. E eu utilizo a Alexa ali da Amazon até para fazer ligação para minha mãe.
Também estamos com o Leandro Souza.
Olá, sou o Leandro Souza. E acho que aqueles robôs da Boston Dynamics ainda vão se revoltar contra a gente, de tanto que a gente chuta eles.
E a gente também está com o Cláudio Alex.
Olá, pessoal. Eu sou o Cláudio Alex e tive que revisar um monte de dados no NTI por causa da LGPD.
E a nossa convidada especial desse episódio é a Maria Heloísa.
Olá pessoal, eu sou a Maria Heloísa e estou estudando para ajudar as empresas e startups a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados.
Publicada em 1949, a distopia 1984, escrita por George Orwell, nos mostra um mundo verdadeiramente assustador, no qual Big Brother se fazia onipresente, observando e controlando a tudo e a todos. Mais de 70 anos e muito avanço tecnológico depois, nos deparamos com uma realidade não muito distante daquela descrita no livro. Uma vez que a combinação entre inteligência artificial e reconhecimento facial é empregada em larga escala nos mais diversos países. E quais são as consequências que a aplicação desse tipo de tecnologia pode desencadear?
Lançado recentemente, o documentário Coded Bias apontou questões bastante preocupantes relacionadas ao reconhecimento facial, principalmente por reforçar comportamentos discriminatórios e propiciar um perigoso controle social por meio da vigilância em massa. No documentário, Joy Bolawini, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, uma mulher negra, percebeu que sistemas de reconhecimento facial bastante conhecidos não detectavam o seu rosto. Isso porque, em geral, os algoritmos detectam com mais facilidade rostos de homens brancos, motivo pelo qual Joy somente era facilmente identificada quando colocava uma máscara branca.
Outras experiências também foram abordadas, em uma delas, no Reino Unido, um menino negro de 14 anos foi detido pela polícia ao andar pela rua e, de forma vexatória, foi sujeito à revista e à coleta de suas digitais. O motivo da abordagem? O sistema de reconhecimento facial da polícia, erroneamente, acusou-o como sendo alguém procurado pela polícia. E, inclusive, situação semelhante foi noticiada recentemente. Um homem negro foi identificado como autor do furto em uma loja de produtos de luxo pelo sistema de reconhecimento facial utilizado pela polícia de Detroit, Estados Unidos, o que foi constatado como um erro após ele passar a noite preso e ser submetido a interrogatórios.
Diante dessas histórias, é preciso entender que o emprego da inteligência artificial não se limita de lance, como ressaltado pela pesquisadora do MIT. Os mesmos algoritmos das mesmas Big Techs são utilizados para outras finalidades, como para obtenção de crédito, ingressos às faculdades, bem como processos de recrutamento e seleção.
No Brasil, o tema ganhou destaque com o projeto de lei 865 de 2019, do Estado de São Paulo, que torna obrigatória a instalação de câmeras de reconhecimento facial nas estações de metrô e nos interiores dos vagões, bem como a recente polêmica em torno do uso do reconhecimento facial pela Central Única de Favelas, a CUFA, para a distribuição de alimentos.
Isso tudo evidencia que o problema não está na tecnologia em si, mas sim na sua aplicação. Qual é a sua finalidade? De que forma o emprego da inteligência artificial com o reconhecimento facial impacta o cidadão? A sua utilização realmente é necessária? Essas, assim como outras perguntas, precisam ser esclarecidas, e as suas respostas devem estar em consonância com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, e com a legislação, neste caso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte do artigo Inteligência Artificial, Reconhecimento Facial e LGPD, o que tudo isso tem a ver com você, escrito pela Tainá Tomás de Souza, graduando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pela Marina Ferraz de Miranda, advogada graduada em Direito pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. E para falar mais sobre isso, eu quero pedir o apoio da nossa convidada, Maria Heloísa. Maria, conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação e sobre os temas que você está estudando.
Então, eu sou formada em Direito, né, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e agora eu sou mestranda em Ciências Sociais Aplicadas também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. A minha pesquisa de campo, ela tem dois vieses, né? entender como a inovação e a tecnologia impactam no direito, né? Questão, e como o direito impacta na tecnologia e inovação. Então, tem essa dupla, dupla possibilidade. Nesse sentido, o recorte da minha pesquisa é com startups, porque eu entendo que a startup promove inovação e tecnologia, então eu pesquiso esse modelo de negócio também, essas ferramentas. E a ideia é entender as dificuldades que essas startups têm em se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei, ela traz bastante requisitos para adequação, ela traz os princípios, ela traz as bases legais, ela traz, por exemplo, anonimização, conselho de anonimização, a ideia a importância da anonimização e como usar a lei, para que usar a lei. Enfim, e a ideia é entender por que as startups têm dificuldade, se têm de se adequar, e basicamente é isso os resultados da minha pesquisa.
Para a gente começar, então, a nossa discussão aqui, Maria, gostaria que você conceituasse para os nossos ouvintes aí que não têm conhecimento, o que é a LGPD.
Então, já como eu falei um pouco antes, né, a LGPD, ela é a sigla, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, até acho que um de vocês até fez uma brincadeira, né, de falar que era LGBT, realmente o pessoal se confunde mesmo, eu mesmo, às vezes a gente fala rápido, LGPD, LGBT, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é normal essa confusão, né, uma coisa nova. Então, essa lei, como ela diz, ela basicamente ela vem organizar a relação do tratamento de dados pessoais no Brasil. Então, ela denomina ali basicamente três autores da lei, que seriam os operadores e controladores de dados e o titular de proteção de dados. Também fala do encarregado e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O operador e o controlador, eles são aqueles que tratam diretamente os dados. Então, eles trabalham em toda essa cadeia do dado, desde a coleta até a exclusão. Então, a lei, ela traz mais de 20 verbos que consideram tratamento de dados. Então, armazenamento, tratamento de dados, compartilhamento, tratamento de dados, coleta, tratamento de dados, exclusão é tratamento de dados, anonimização é tratamento de dados, enfim, tudo isso. Dados pessoais, né? Não é qualquer dado, então ela denomina o que seria dados pessoais. Dados pessoais é tudo aquilo que identifica ou torne identificável uma pessoa. Então a gente traz aquilo que a gente chama de conceito expansivo de dados pessoal. Por quê? Aquilo que identifica é algo direto. Meu nome, Maria Heloísa Quevirinha de Mello. Só com esse nome vocês conseguem saber quem eu sou. E identificável é um pouco mais amplo, isso que gera um pouco de dúvidas pro pessoal. Pois, mas o que pode ser um dado identificável? Bom, vamos lá. Às vezes uma profissão, se for muito característica ou muito específica, ela traz identificação da pessoa, ela não é diretamente identificada, mas é identificável. Então, nesta sala em especial, que tem aqui seis pessoas, se eu falar profissão jurista, eu sou a única jurista da sala, então vocês conseguem me identificar só por essa profissão jurista. Então, isso que a lei traz como dado pessoal. Então, basicamente isso. Ela traz os princípios, que é, por exemplo, esse que a gente vai conversar bastante, que é o da não discriminação, que é a lei, você não pode usar o dado de uma pessoa para discriminá-la. E ela traz um outro conceito que é bem importante, que é de dado sensível, que está muito coligado com o princípio da não discriminação. A ideia é que esses dados normalmente são usados, por causa da nossa estrutura social, para discriminar. Então, ele traz ali exemplo de orientação sexual, orientação política, dados biométricos, dados de saúde da pessoa, tudo isso é considerado dado sensível. É ali que tem o cuidado com a lei, né? Já trazendo uma abordagem, né, do tema que a gente está falando. Então, basicamente é isso que a lei traz, né? Num resumo geral, um panorama da lei é isso.
Antes de falarmos um pouco mais sobre LGPD e a importância dela nesse contexto das tecnologias de inteligência artificial, gostaria de pedir para o Fábio conceituar inteligência artificial aos nossos ouvintes e onde ela pode ser aplicada.
Bom, uma ação de IA, ela envolve um agrupamento ali de várias tecnologias. A gente pode pegar redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado e entre vários outros aí, que conseguem simular a capacidade humana, ligada principalmente ali à inteligência. Então, podemos pegar o raciocínio, percepção de ambiente, habilidade ali de análise para uma tomada de decisão. Então, as IAs, elas podem aprender por si mesmas, graças a seu sistema de aprendizado, que eles analisam grandes volumes de dados e sempre estão sendo aperfeiçoados esses modelos. e que possibilitam ali eles ampliarem seus conhecimentos. Então, a IA ela é também um campo da ciência. O objetivo dela é estudar e desenvolver e também, principalmente, ali, empregar essas máquinas para que elas consigam realizar as atividades humanas de uma maneira autônoma. E ela também ali tem uma ligação com a robótica e com o machine learning, que é o aprendizado de máquina.
Retomando os casos citados no texto introdutório com a IA aplicada em reconhecimento facial, você pode explicar para a gente por que pode acontecer das IAs terem vieses raciais ou preconceituosos?
Então, a IA ela aprende ali com uma base de dados. Então, eles são utilizados ali amostras que podem conter dados com certos viés. A gente pode pegar ali um exemplo que para a gente conseguir um bom modelo, é necessário a gente ter uma amostra de dados bem plural, diferentemente de alguns casos que recentemente tivemos, por exemplo, com o treinamento ali de um algoritmo de reconhecimento facial, que foi utilizado uma base de dados onde só existiam imagens de pessoas negras, e dessa maneira acabou excluindo, treinando pessoas negras, ele acabava não reconhecendo. E um outro exemplo que a gente pode pegar também foi uma IA, que ela aprendia com base em tweets, e parte da comunidade do Twitter utilizou tweets direcionados e preconceituosos, fazendo com que essa IA ela reproduzisse esse comportamento. Então, de maneira ali indevida, ela acabou aprendendo como se comportar preconceituosamente.
Agora que a gente sabe o que é LGPD, o que é inteligência artificial, e como ela aplicada de forma errada pode ser prejudicial, eu queria pedir para a Maria explicar para a gente um pouco melhor como que a gente pode usar a LGPD ao nosso favor.
Então, a LGPD ela traz alguns mecanismos, né? Eu diria que preventivo, ele é mais preventivo nesse sentido, para a gente evitar que esses erros, né, da inteligência artificial, que traduzem-se em preconceitos, né, aconteça. Então, a gente tem ali alguns princípios que eu vou citar, que é um princípio que eu acho bem importante, é o da qualidade dos dados. Isso fica bem claro na fala do Fábio. Do jeito que a base for alimentada, é o jeito que a IA vai reagir. Então, se essa base não tiver qualidade no sentido dessa base, ela já é racista. Se, por exemplo, eu só colocar o reconhecimento de homens brancos nessa base, é óbvio que só vai ter homens brancos, né? Isso fica muito claro ali na frase na fala do Fábio. Então, a gente trazer, por exemplo, a LGPD, quando ela fala da qualidade dos dados, é isso. A gente tem que trazer outros tipos de ser humanos. Então, vou trazer o ser humano branco, o ser humano negro, o ser humano indígena e tal. E você ensina isso com a base com qualidade, então trazer qualidade. Então, às vezes, a gente precisa até um pouco das ciências sociais para ajudar a ensinar essa inteligência, né? Então, talvez usar um profissional, enfim, isso é até uma coisa mais científica do que a LGPD em si. O outro princípio que a lei vai trazer, que é bem importante, é o da não discriminação. Mas a não discriminação, é óbvio que a gente não pode responsabilizar a máquina, dizer assim, putz, máquina, você é racista, eu vou prender você. Não tem como a gente fazer isso. Então, quem não pode discriminar é a pessoa que é responsável pela máquina, seja ela uma pessoa física ou jurídica, como eu falei, operador ou controlador. Essas são as pessoas que serão responsabilizadas, as pessoas que tratam os dados. Né? Então, a resposta que é dada ali, a responsabilização será em cima dessas pessoas, seja a pessoa jurídica ou física, né? Ou seja, empresa ou pessoa operadora mesmo. Outra questão bem importante que a lei traz também, que envolve muito essa questão de discriminação, é um direito do titular, que é da revisão de decisões automatizadas. É um direito do titular isso. Então, vamos pensar ali numa análise de crédito que pode gerar discriminação. Eu sou mulher. Então, já tem estudo sobre isso, que quando eu vou pedir um crédito, pelo meu gênero, eu tenho uma concessão de crédito menor do que vocês homens. Vamos supor que a gente tem a mesma empresa, o mesmo modelo de negócio, a gente vai submeter o mesmo fluxo de caixa, tudo certinho. Se eu for submeter esse projeto para uma análise de crédito e o Thiago for submeter, o Thiago vai ganhar mais crédito do que eu. E os juros dele vão ser menores do que os meus juros de pagamento. Isso, quem faz essa decisão hoje é uma decisão automatizada, é a máquina. Mas porque ela foi ensinada a fazer. Então, a gente sabe ali que tem os mecanismos que ensinaram ela a dar esse tipo de decisão. A gente tem essa questão da pontuação, né? É muito comum isso no Brasil, que a gente trabalha com a economia de crédito. Então, eu tenho o direito, eu como titular de dados, de ir lá e pedir a revisão dessa decisão. da máquina, do tipo, por que que ela deu? É baseada no quê? E se for baseada na discriminação, essa revisão ela vai ter que ser modificada, né? Ela vai ter que trazer um outro resultado para mim, não o mesmo resultado que foi gerado no anterior. Então, isso a lei traz para a gente. Então, acho que hoje o que a gente pode dizer que nos ajuda, né, para defender, né, deixando mais objetiva, qualidade dos dados, não discriminação e esse direito específico do titular.
E falando um pouco além dessa questão preventiva que a LGPD pode garantir para a gente, para os cidadãos, como que o cidadão que sofreu algum dano, sofreu algum tipo de constrangimento por causa dessas tecnologias, ele pode estar recorrendo à lei em benefício a ele mesmo?
Então, além da LGPD, né, que a gente tem esses mecanismos que foi falado, a gente tem também, por exemplo, nesse caso específico do racismo, né? Hoje em dia a gente tem uma lei que o racismo é crime, né? Ele vai além dos crimes contra a honra que está no Código Penal, ele é uma lei específica que fala sobre o racismo. Eu diria que é a pessoa que usa, né, não é o criador de fato. Né, vocês, por exemplo, são técnicos, vocês criaram, mas quem está usando aquela inteligência e de maneira errada é uma empresa, uma outra pessoa. Então a gente pode entrar com um processo, por exemplo, contra essas pessoas que são responsáveis, né? Tem dano moral também, dá para entrar com uma ação de dano moral contra essas empresas. Se for pessoa física, daí pode ser responsabilidade tanto no cível quanto no penal, daí a pessoa pode ser presa por causa disso. Enfim, quando a gente pensa nessas decisões de gênero, são a revisão de decisão automatizada, basicamente a gente teria que ir para o judiciário para resolver essas questões, né? Mas eu sempre falo que uma boa conversa às vezes resolve. Então, às vezes, se vocês conversarem com, por exemplo, nesse caso que eu falei da revisão automatizada, às vezes eu converso com a empresa que concede crédito, ser transparente, ela é transparente comigo, que é um outro princípio da lei, às vezes eu consigo resolver o problema, eu não preciso entrar com o processo judicial por causa disso, não precisa ir para as vias judiciais, e resolve de uma maneira bem menos burocrática. A outra questão é que o cidadão tem que entender, eu acredito muito na cultura do cidadão digital. Hoje em dia a gente está, né, o cidadão ele é digital, ele só não sabe que ele é ainda. A maioria das nossas conflitos, das nossas resoluções, a gente é decidido por meio digital. As nossas relações hoje são digitais, ainda mais com a pandemia, enfim. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, às vezes, uma pessoa tem a mesma senha para tudo quanto é tipo de acesso, para tudo quanto é tipo de login. A pessoa fica compartilhando a senha com amigo, com cunhado, com cachorro, enfim, com todo mundo. E a ideia não é isso. Então, assim, às vezes dá essas instruções do cidadão ter essa noção, tipo, putz, é bom eu trocar a minha senha a cada 3 meses, é bom que essa senha não seja a data do meu aniversário. É interessante que essa senha seja uma senha bem técnica ali, com maiúsculo, com arroba, que não sei, enfim, vai deixar bem difícil dela serem, né, de ter essa questão. Quando a gente pensa em política de cookies, vocês sabem mais do que eu. Existem bloqueadores de cookies hoje, né, que impedem que haja essa captura de dados, de cliques. Quando você vai acessar um site, dá uma olhada nessa procedência desse site, né? Como que funciona a política de privacidade dele? Como que funciona a política de cookies dele? Será que... não sai clicando, eu aceito os cookies antes de ler, antes de entender. Então, isso é além da lei, isso é uma coisa de cidadania. É a pessoa exercendo o papel dele como cidadão, né? Só que a cidadania é digital. Às vezes, a gente sabe que a gente não pode jogar o lixo na rua, mas a gente não sabe que não dá pra gente ficar baixando qualquer coisa. Porque é óbvio que vai dar um problema. Então, é mais ou menos esses mecanismos que a gente vai conseguir. E a cultura também, né? Que é uma coisa que eu também estudo. A gente tem que ter a promoção da cultura. Basicamente isso.
O episódio sobre IA e LGPD do Espelho Negro vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença da Maria, que trouxe muita informação importante sobre como nos defendermos dos robôs, e a presença do nosso elenco, composto pelo João, pelo Fábio, pelo Leandro e pelo Alex. Desejamos um ótimo dia para você, ouvinte, e até o próximo episódio.